Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.
Voltando agora com o programa Vamos à Luta, aqui direto das instalações da Rádio Cultura 930, Curitiba, Paraná, a mais livre de todas. Hoje contando com o orgulho da participação de um dos maiores brasileiros vivos, que já honrou muito a sua toga quando foi magistrado, quando foi juiz, deputado federal, e agora está no segundo mandato como governador do estado do Maranhão. É um orgulho imenso estar falando com o governador Flávio Dino. Boa tarde, governador, você nos ouve?
É um grande prazer falar com vocês todos, com você, Magal, com o Felipe, com o Sandro e, sobretudo, todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento. Uma alegria poder dialogar com vocês nesse momento tão difícil para o Brasil, mas estamos firmes no trabalho aqui de proteção à população e de defesa do Brasil e dos brasileiros. Por isso, para mim é uma honra poder estar com vocês nesse final de tarde.
Muito obrigado, governador, por estar aqui nas instalações da Rádio Cultura, no nosso programa Vamos à Luta. Aqui no Paraná, ou aqui no sul do Brasil, tem uma parcela pequena da população que sempre levantava uma bandeira reacionária chamada O Sul é Meu País, da qual eu fiz questão, depois de ver por memes e várias coisas, uma coisa chamada O SUS é o Nosso País. E eu queria já de chofre lhe perguntar, no futebol parecia que chama-se isso de drible da vaca. Como é que foi essa importação desses respiradores que o governo Maranhão, saiu nas notícias, semana quente, aí saiu pela Folha de São Paulo, o governador conseguiu trazer os respiradores, foi para a África, daí voltou, se o senhor puder contar um pouco para os nossos ouvintes, a gente vai gostar muito de saber.
Bom, o fato de nós precisarmos já travar uma batalha em torno desse tema já é evidenciadora de uma série de outras questões. A primeira delas é o fato de nós não termos capacidade hoje do Parque Industrial Brasileiro de prover os serviços de saúde de insumos elementares. Insumos que, inclusive, não são de alta tecnologia. Claro que as indústrias brasileiras têm capacidade técnica de produzir e abastecer o mercado. Infelizmente, essa capacidade técnica não se concretizou, de modo que foi precisa essa operação sofisticada, demorada, para obter algo que, se houvesse um planejamento adequado de enfrentamento à crise, seria comprado normalmente em qualquer indústria brasileira. Infelizmente, não há isto. E este é o segundo aspecto que eu gostaria de sublinhar, é que na medida em que nós não temos o fornecimento por parte de empresas brasileiras, nós temos que percorrer esse caminho difícil, duro, da batalha global em face da super demanda desses equipamentos, sem que haja uma coordenação nacional, o que dificulta ainda mais esse trabalho. Eu mesmo, neste caso da aquisição dos respiradores na China, pedi ajuda ao governo federal e nos foi informado que o governo federal não poderia nos ajudar no transporte. E assim como outros estados, agora mesmo concluímos uma reunião com os 9 governadores do Nordeste, no âmbito do consórcio Nordeste, e nós temos uma compra vindo da China e também essas mesmas dificuldades. Então, o segundo aspecto que gostaria de destacar é isto. É inusitado que nós, tendo aeronaves, a Força Aérea Brasileira, enfim, não haja uma mobilização para ajudar os estados no transporte desses equipamentos. Tudo isso, esses dois fatores somados, fizeram com que nós tivéssemos uma série de frustrações nessas aquisições. Graças a Deus conseguimos consumar esta por uma rota alternativa, para não enfrentar bloqueios, obstáculos, requisições, concorrências, e com a ajuda, inclusive, de empresas privadas do Maranhão, conseguimos, por um caminho via África, no caso via Etiópia, chegar até o aeroporto de São Paulo e com isso recebermos esses respiradores que são hoje tão disputados, porque são ferramentas imprescindíveis à manutenção da vida. Então nós temos uma trajetória ascendente de casos de coronavírus e daí essa saga, essa quase epopeia que nós vivemos para conseguir receber isto. E espero que esse episódio que foi tão noticiado sirva para uma correção de rumos, seja no que se refere ao médio prazo ou seja para o futuro, nós tenhamos a capacidade de programar adequadamente o parque industrial para esse suprimento de equipamentos de saúde e também emergencialmente que o governo federal disponibilize a Força Aérea Brasileira para ajudar todos os estados, não é só o Maranhão nessa situação, ajudar os estados que estão precisando comprar para que possamos trazer esses equipamentos e com isso rapidamente colocá-los à disposição da sociedade, à disposição da população.
Entendo. Governador Flávio Dino, eu gostaria também de perguntar, dentro dessa atuada do que o governador vem falando, todo o aspecto que a gente viu nessas últimas semanas colocou meio que uma briga de protagonismos entre o presidente e o ex-ministro da Saúde, que saiu ontem, me parece. Me parece que todas essas atitudes, ou nos parece que todas essas atitudes do governo federal, eu vou até repetir uma pergunta que eu fiz semana passada para a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, que estava aqui no nosso programa. Você acredita, governador, que existe alguma chance do governo federal levar para um âmbito mais autoritário, um governo mais tirano do que já é? Você trabalha, ou os governadores do Nordeste trabalham com essa possibilidade?
Infelizmente, nós estamos vendo que permanentemente o Bolsonaro aposta no conflito, aposta na confrontação permanente, descumprindo inclusive um dos manuais clássicos da gestão de crise, segundo o qual, diante delas, um líder deve buscar a máxima união possível para fazer com que seja derrotado o inimigo comum. Isso vale para as guerras, vale para as grandes crises, as grandes calamidades, enfim, que nós estamos vivendo uma delas. O Bolsonaro é o contrário disso. Ele busca exatamente a divisão, o conflito. Há uma atitude permanentemente belicista em relação àqueles que ele vê como inimigos. Então, na medida que o Bolsonaro já tem esse estilo, o que nós estamos, esse método, vamos chamemos assim, essa ideologia, esse ideário, o que nós estamos vendo agora é o aprofundamento desse método que perenemente ele utiliza. No meio de uma crise, ele semeia confusões para todos os lados, a meu ver, em primeiro lugar, para esconder as suas incompetências, as suas ineficiências. Sem dúvida, é o presidente da República de pior desempenho. Aliás, a mídia internacional toda diz isto, veículos de vários países, desde os Estados Unidos, a Inglaterra, enfim, a França, a Alemanha, há uma unanimidade internacional, no sentido de que o negacionismo do Bolsonaro conduz a uma condição leva a uma condução errada dessa crise sanitária. Ele busca, portanto, ocultar essa ineficiência e busca, ao mesmo tempo, semear medo, pânico, desespero social. Vimos a dificuldade do governo federal em cumprir a lei e iniciar o pagamento da renda básica para os mais pobres, pessoas que estão precisando de comida, que estão objetivamente numa situação de muita carência, não por conta de decretos de governadores, que isto é uma falácia, isto é uma demagogia, isso é inexato, isto não é correto tecnicamente ou politicamente. Na verdade, as pessoas estão vivendo dificuldades econômicas porque há uma recessão em escala global, e essa recessão conduz a que haja necessidade em todos os países do mundo de medidas compensatórias no plano social. O que nós vimos no Brasil, muita resistência do governo federal ao pagamento desses benefícios. A meu ver, nisto tudo, pode haver embutida uma lógica. Se é uma personalidade belicista, que gosta do conflito, que procura o conflito para esconder as suas próprias insuficiências, e ao mesmo tempo é alguém que pratica uma espécie de apologia do caos, nós podemos sim ter aí uma conjuntura que objetivamente leve ao questionamento da própria democracia. Então, hierarquizando neste momento em termos temporais e em termos de prioridade, nós temos a questão sanitária de preservação da vida das pessoas em primeiro lugar, nós temos a questão econômica e temos também no horizonte esse desafio político de garantir que as regras democráticas sejam preservadas, que o nível de coesão social, de legitimidade, de aceitação das regras do jogo democrático seja alto, com isso a Constituição e as leis sejam preservadas e nós possamos, portanto, manter essa experiência que o Brasil vive, felizmente vive, a meu ver, de modo mais virtuoso do que vicioso, ou seja, com mais pontos positivos do que negativos, desde o fim da ditadura militar. Então, acho que é um conjunto, um plexo, bastante amplo de atribuições que os verdadeiros patriotas têm sobre si. Garantir o enfrentamento da crise sanitária, tratar da economia, que ela possa se reconstruir, protegendo empresas e empregos. Em terceiro lugar, também a proteção da democracia contra impulsos fascistas, autoritários ou golpistas, que a meu ver estão muito nitidamente presentes nessa conjuntura.
Governador Flávio Dino é conhecido pela sua postura, sua conduta extremamente serena, lúcida, apaziguadora, conciliadora, aglutinadora em todos os campos. Governador, eu gostaria de perguntar para o senhor como anda a oposição, como juntar, como fazer essa frente ampla. Você acha que essa frente ampla ela deve ser uma reorganização apenas da esquerda ou tem que ser uma frente ampla democrática para destituir talvez esse governo ultra-reacionário como tem se passado? Como que o senhor vê essa questão? É hora da gente pedir ou clamar por um fora chapa do Bolsonaro e do Mourão, ou é melhor que nós aguardemos as opções do mercado e do que vai vir?
Eu acho que para cada tarefa e para cada situação uma tática diferente. Há pessoas que às vezes, até acho que de boa fé, confundem o meu discurso a favor de uma frente ampla como se isso fosse uma frente eleitoral. O que eu me refiro é que, diante da gravidade da atual conjuntura, quanto mais setores tiverem próximos à esquerda e da nossa visão, ajudando a executar o nosso programa, melhor, mesmo que mais adiante nós tenhamos dissensões. A meu ver, isso é básico, isso é elementar. E por isso mesmo temos conseguido êxitos. Me refiro à própria renda básica, que é uma tese histórica da esquerda, neste caso sempre vocalizada pelo querido ex-senador Eduardo Suplicy, mas nós nunca tivemos votos para aprovar. Foi preciso que setores liberais, de centro, enfim, como queiram chamar, se aglutinassem a esta posição, e ela restou vitoriosa. Inclusive o próprio governo Bolsonaro foi obrigado a ela aderir, mesmo que não houvesse contentamento em relação, por exemplo, ao valor. A equipe do Bolsonaro queria R$200 por mês para ajudar as famílias. E nós conseguimos primeiro o valor de 500, depois de 600, que já não é também, obviamente, o valor ideal, mas é muito melhor do que a proposta do governo, que era de R$200. Então, quando nós olhamos este caso da renda básica, nós estamos vendo a importância de frentes amplas que consigam concretizar nossas teses em favor da população. Em 2022, vamos ver. É claro que a tática eleitoral não é igual a essa frente ampla. Eu mesmo não acredito que esse setor de centro, como setores liberais, de centro-direita, venha a se somar com a esquerda numa aliança eleitoral. Eu realmente não acredito nisso. Pelo menos em primeiros turnos. Segundos turnos, aí são outras questões. E eu prefiro que em segundos turnos esses setores mais ao centro estejam conosco do que estejam com a extrema-direita, porque se eles somam do lado de lá, a gente já viu o resultado de 2018. A gente perde a eleição. Às vezes há maior dignidade em perder do que ganhar. É claro que eu sei disso. mas o ideal é que vençamos, que possamos vencer as eleições para governar e concretizar nossas ideias. Há quem ache que ser oposição o resto da vida é o melhor, respeito isso. Na minha visão, a oposição tem um lugar insubstituível, inafastável, um lugar nobre, mas é importante que a gente vença também, que a gente possa oferecer avenidas de esperança para a população. Daí eu distingo claramente Frente Ampla Democrática de resistência ao fascismo, de proteção à Constituição, de proteção ao regime democrático, às eleições livres, diretas, secretas, periódicas, como a nossa Carta Magna consigna. Agora, frente eleitoral é outro debate. O certo é que agora, nesse momento de gravíssima crise, eu tenho lembrado do exemplo da China, por exemplo, que havia a longa marcha liderada por Mao Tse-tung, enfim, uma conflagração interna, e diante do então imperialismo japonês houve uma união nacional para enfrentar o inimigo comum. Então eu acho que nesse momento nós precisamos aprender com a história dos povos e buscar essa união nacional em defesa da vida das pessoas, em defesa da saúde das pessoas, em defesa do SUS, como você disse bem ao começo, e aí mais no futuro a gente discute frente eleitoral. Eu acho que uma coisa de cada vez, uma situação de cada vez, e as táticas políticas mudam de acordo com a situação concreta. Eu mesmo já recebi críticas dizendo que eu tenho ilusões com Frente Ampla. Não é ilusão, a Frente Ampla se forma em si mesmo. Neste momento nós temos entre os governadores aquilo que eu tenho chamado de uma frente do bom senso. Frente do bom senso contra desatinos gerenciais, desatinos de gestão que ameaçam ser praticados no que se refere à temática da saúde pública. Então é assim que eu vejo. Agora o momento é de cuidar da saúde, de cuidar da democracia, e sim, frentes tão amplas quanto possíveis são ideais.
Sem dúvida. Governador Flávio Dino, eu agradeço demais. Eu sei dos compromissos institucionais que o governador tem, e infelizmente ele precisa partir para esses compromissos, mas eu agradeço muito a sua participação aqui no programa Vamos à Luta. Gostaria que o governador pudesse deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, por favor.
Em primeiro lugar, mensagem de solidariedade à nossa nação, a nação brasileira, que vive esse momento de dificuldade. Nós precisamos nesse momento estar unidos para que a gente possa vencer esse momento de dificuldades. É uma mensagem, portanto, de esperança e fé. Não é porque vivemos em trevas, realmente, um momento muito desafiador, muito dilacerante, um momento marcado por muito sofrimento. Milhares de pessoas nesse momento estão chorando entes queridos, idosos, jovens, enfim, pessoas de várias idades que têm sido vitimadas pelo coronavírus, por essa terrível pandemia. Eu sei bem o que isto significa, todos nós sabemos o peso que há a perda de vidas humanas, o quanto isso pesa no sentimento, no dia a dia, nesse instante, infelizmente, de milhares de famílias brasileiras. Então realmente é um momento muito desafiador, um momento que às vezes traz muita tristeza, a mim também. Porém nós precisamos sempre ter algo que o Papa Francisco tem pregado sempre, que é a alegria daqueles que têm fé. Então hoje mesmo ele aludiu a isto, aludiu à importância de um documento do Papa Paulo VI, em que ele falava disto, de que em meio à escuridão é preciso preservar aquilo que um lugar comum que se tornou palavra gasta, que é a resiliência, se manifesta neste caso na dimensão mais profunda da fé, na esperança de que essa quadra de dificuldades, essa quadra de escuridão vai passar. Então essa é a mensagem que eu queria deixar principalmente ao coração de todos os brasileiros e brasileiras do Paraná que nos ouvem nesse momento, especialmente da cidade de Curitiba, e deixar também o meu abraço, meus cumprimentos a vocês todos que fazem esse importante programa, e é meu incentivo a que vocês continuem esse trabalho, porque mesmo aqueles ouvintes que têm outras perspectivas políticas, onde reconhecer que a pluralidade de ideias é saudável, o pluralismo político é fundamental para que possamos viver bem. Há uma passagem do Evangelho, do livro de Isaías, que diz que a paz verdadeira é fruto da justiça. Então nós precisamos sempre profetizar a justiça para que haja paz. E esta paz, portanto, não é a paz do silêncio, não é a paz da negação da palavra, não é a paz derivada de vozes silenciadas. É a paz das múltiplas vozes que se manifestam na esfera pública e que permitem a fraterna convivência entre as pessoas, de modo que esse programa de vocês, a exemplo de outros tantos programas jornalísticos pelo Brasil afora, cumpre esse importante papel de garantir a difusão de ideias, de bons valores, de propósitos e dessa dimensão da fé e da esperança. Então, meus cumprimentos a vocês e sucesso na caminhada. Um grande abraço.
Muito obrigado, governador Flávio Dino. Falou aqui agora com a gente no programa Vamos à Luta. Vamos sair para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais uma sessão de áudios e vídeos direto aqui da Rádio Cultura.
Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.